Rita, maravilhosa, inteligentíssima, que minha professora já, que eu conheço. Abre aqui o microfone da Lu, por favor. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez.
Muito obrigada pelo elogio. Você, como sempre, muito, muito simpática, muito cortês. Mas não é isso tudo não, viu? É bom a gente diminuir as expectativas, não é isso tudo não.
E aqui conosco também o professor Leal Santos, ele que é doutor, né, professor?
Bom
doutor
dia,
do saber,
isso.
Como a gente chama, doutor do saber, tá?
E é aí só um título.
É só um título, né? Mas também é conhecimento. Conhecimento faz a diferença. Você sabe o que faz, né?
É importante.
É muito importante o conhecimento, quando bem usado.
Sim, com certeza.
A UNEB está com mais o curso de administração está com a programação aí, que é a Semana do Administrador. Conta pra gente como é que vai ser essa Semana do Administrador.
Bom, é a sexta edição da semana, né, do administrador. E desta vez em parceria com a FG. Os dois cursos, né?
Que
os
bacana.
Dois colegiados, exatamente. Pela primeira vez.
Que ótimo.
Os colegiados dos dois cursos se uniram para realizar a semana. Porque a gente entende que a discussão sobre administração, ela tem que perpassar por, não só pelos cursos de administração, mas por toda a sociedade. Então, essa união é muito importante para que a gente possa aprofundar, atualizar os assuntos. A administração hoje é um dos maiores cursos do país, provavelmente um dos maiores cursos de Guanambi também, não só em quantidade de alunos, mas de alunos que já se formaram também no curso, né, ou em áreas afins. Então, a profissão extremamente importante, e essa discussão ela deveria envolver, a gente entendeu que deveria envolver toda a comunidade, e para isso a gente se juntou e uniu forças para fazer esse evento que começa hoje, né, na Câmara de Vereadores, com a palestra do professor Erinaldo. Ele vai falar sobre a palestra dele, mas vai até sexta-feira, amanhã, com as oficinas na FG. A gente tem oficinas.
O professor Erinaldo é do corpo docente da UNEB ou é da UESB?
Ele é da UESB e nós o convidamos para fazer a abertura do evento.
Uhum.
Aqui. Ele vai falar a palestra de hoje, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores, administração e emancipação. Professor Linaldo, como vai ser sua palestra?
Eu gostei. Luciano é uma figura, viu? O que vamos ter nessa palestra?
Muito bem, Neide, então. É sempre um prazer receber o convite da UNEB, poder contribuir nessa discussão sobre o campo da administração, e um prazer mais ainda poder participar pela segunda vez aqui do seu programa, né? Para poder dialogar um pouco. Bem, a gente vai ter uma participação na parte da noite, segundo a professora Luciana colocou, onde a gente vai fazer uma explanação sobre administração, crise e perspectivas, né? Dentro do que está sendo discutido hoje no Brasil, né? Que o Brasil vive-se num processo de crise, não só uma crise do ponto de vista econômica, mas uma crise política e moral, e a gente viu recente agora, né, que o próximo participante, né?
O Hermênio.
O Hermênio fez um apelo aí num processo de contribuir para o projeto Cesta Básica. E isso é feito também dessa crise, né? Dessa crise econômica que tanto se coloca. E
professor, só uma curiosidade, esses dados, essa estatística do desemprego, é real?
É real, é real.
Ou é pior um pouquinho?
Pois então, né? Aí a gente tem essa questão de como está sendo apresentados os dados, né? Então, o governo, nessa atual conjuntura, não tem interesse de apresentar os dados negativos. E vem apenas tentando dar evidência aos pequenas mudanças que estão ocorrendo na economia, mas são mudanças que não vão levar para um processo de crescimento e desenvolvimento. Então a gente tem um debate diferente do que está sendo colocado hoje no país. Então a gente percebe aí uma política, o que a gente chama de política de austeridade, que é fundamentada no corte de investimentos, E esse corte de investimento gera como consequência a questão do desemprego, porque se a gente não está investindo, a gente não está gerando emprego, se não está gerando emprego, não está gerando renda, se não está gerando renda, a gente não está conseguindo colocar comida na mesa.
Com certeza.
Então, há uma questão aí que precisa ser debatida, qual é a causa da crise econômica? Não estou falando da crise política ou da crise moral.
A política moral, vamos contar.
É, mas especificamente dessa crise
econômica.
Da crise econômica. Então, há um discurso do governo de que a crise foi decorrente do gasto do Estado. O Estado gastou muito e, portanto, chegou a essa situação. Mas, no entanto, não é essa interpretação que a gente dá. A gente percebe que existe um equívoco do ponto de vista para quem está sendo elaborada a política econômica. Quando você analisa a política das taxas de juros, uma das taxas de juros mais altas do mundo, e quando a gente percebe para quem está indo a riqueza gerada pelo país, a gente vai verificar que existe um equívoco dessa política macroeconômica. E a consequência disso é a falta de alimentação, é a falta de emprego, é a falta de cidadania do povo brasileiro. Então aí vem a questão de que a gente está passando por um processo de recessão, os dados estão sinalizando para isso, né? Houve uma queda considerável na taxa de inflação, mas não na mesma proporção na taxa de juros. Então, quem está ganhando com esse esforço todo que toda a sociedade está fazendo? O que vem sendo sinalizado é que existe uma hegemonia do mercado financeiro. Para você ter uma ideia, dados do Banco Mundial coloca que apenas 1% da população mundial detém mais de 50% da riqueza do mundo. No caso do Brasil, o lucro somado dos 4 bancos que a gente tem é maior do que o PIB de 83 países. Então há uma questão aí que precisa ser debatido na estrutura. É? O problema não é falta de alimentos, o problema não é falta de riqueza, o problema é como distribuir isso.
Distribuição.
É a distribuição. Então, no entanto, a discussão da distribuição não é colocada na política de austeridade do governo atual. E aí a gente vai fazer essa reflexão. É preciso fazer uma política agora de distribuição. A riqueza já existe, agora ela está mal distribuída.
E aí, geralmente, quando se busca tentar entender o próprio governo falar sobre isso, eles nunca aprofundam, né?
Nunca aprofundam, né? Porque existe aí o que a gente chama de uma governança do mercado financeiro. E essa governança do mercado financeiro, de fato, determina a política macroeconômica do país. Quando você fala quem é o ministro da Fazenda, né? Qual a vinculação que ele tem com o mercado financeiro? Quando a gente fala que o cupom baixou ou aumentou a taxa de juros, quem são as pessoas que compõem essa comissão que decide se aumenta ou diminui a taxa de juros? Para você ter ideia, são 11 pessoas, sendo que uma parte representa o Banco Central, uma parte representa a sociedade civil indicada pelo governo e uma parte representa o mercado financeiro, que decide qual é a taxa de juros que tem que ser no país. E isso leva como consequência toda a estrutura de sociedade. Taxa de juros e taxa de inflação interferem na comida do brasileiro na mesa.
Com certeza. Nós não conseguimos entender essa política do governo com relação ao preço da gasolina dos combustíveis. Explique pra gente.
Pois então, o preço da gasolina é uma contradição, né? Do ponto de vista de que a gente está observando que o preço da gasolina no mercado internacional vem diminuindo. No entanto, no mercado brasileiro, o preço vem aumentando. Por que vem aumentando? Porque o governo vem querendo aumentar a arrecadação através de imposto com produto que ele consegue gerenciar. Quais são os produtos que o governo consegue gerenciar? Combustível, gasolina, água, luz, telefone. Então essas despesas vão de fato atingir o orçamento do povo brasileiro, né? Então, como a gente depende desse serviço para poder ter liberdade do ponto de vista de locomoção e tudo mais, e aí a gente tem essa consequência e esse paradoxo. Como é que o preço da gasolina está caindo no mercado internacional e como é que isso está sendo o contrário no mercado brasileiro?
Qual a saída, professor?
A saída, em primeiro lugar, é a sociedade tomar consciência de que existe esse equívoco do ponto de vista de quem está à frente do país. É? Do ponto de vista prático, é mudar a estrutura política.
Mudar todos,
né? Para poder mudar o projeto de nação. A gente precisa de um projeto de nação direcionado para a sociedade brasileira. A gente não aceita mais um projeto que está privilegiando simplesmente um segmento da sociedade. E esse segmento que vem acumulando todo o processo de riqueza.
Ao meu ver, na história do país, nunca tivemos um presidente nacionalista que pensasse na nação. E ao seu ver?
Pois então, né? Aí a gente vai relativizar aí essa resposta, porque eu particularmente acredito que o governo de Getúlio Vargas passou muito por essa perspectiva de desenvolver um projeto de nação e que teve prosseguimento aí com o governo de João Goulart e até mesmo com o governo de JK. Uhum. Só que a partir daí você tem a força geopolítica que também interfere nesses projetos, né? Não depende só do governante. Existe uma estrutura e geralmente é como a gente vai se render a essa macroestrutura de poder, né? Uhum. Aí há uma diferença.
O senhor acha que o país, para que possa amadurecer politicamente e que o país trace um plano de governo que independe de quem assuma como presidente ou como nosso representante, nós teríamos que passar por conflitos ainda grandes, a exemplo que nós tivemos aí em uns movimentos recentemente que foram na realidade levantados pelas redes sociais?
Sim, eu acredito que é importante o brasileiro incorporar a discussão da política, porque a gente passou um bom tempo ouvindo e reproduzindo de que política não se discute. E política deve ser discutida sim.
Se não discutir, acontece o que está acontecendo.
Se não discutir, acontece justamente isso. Então, quando você compara a atitude do cidadão de outros países, você pega da Europa, por exemplo, de um modo geral, a criança já na escola discute política. E isso faz parte da prática da vida em sociedade. Por que que na sociedade brasileira foi dito pra gente de que política não se discute? Isso é decorrência do período da ditadura.